Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da ADMED para apresentação e discussão dos resultados do quarto trimestre de 2020. Informamos que este evento está sendo gravado e estará disponível no site de RI da companhia e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da ADMED, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ADMED e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao CEO, o Sr. Júlio Motim Neto, que dará início à apresentação. Sr. Júlio Neto, muito bom dia. Obrigado aqui pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
Bom dia a todos. Estou presente aqui no call de resultados do quarto tri de 2020. Vou estar aberto a perguntas também no final do call. E passo a palavra agora para o nosso CFO, o Antônio Napp, para passar com vocês a apresentação e depois a gente está efetivamente aberto a qualquer pergunta.
Obrigado, Júlio. Obrigado a todos. Né? Prazer estar aqui nesse nosso call de resultados do quarto trimestre de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. Sem dúvida, esse ano de 2020 ele foi um ano de um desafio muito grande para a companhia, para o país, para todas as pessoas. Mas a companhia pegou essa oportunidade e transformou e acelerou seus projetos estratégicos, de forma que nós conseguimos evoluir muito, né, em todo o nosso trabalho, dentro dos canais digitais e dentro do nosso ecossistema de saúde, como nós vamos comentar depois. Mas nós não podemos esquecer que, acima de tudo, esse foi um ano voltado para as pessoas. De um lado, nós não poupamos esforços para garantir a segurança e a saúde de todos os nossos colaboradores. Por outro, nós entendemos perfeitamente a mudança nas necessidades e nos hábitos dos nossos clientes e nos adaptamos muito rapidamente para atendê-los cada vez mais e melhor, seja em produtos ou seja em serviços. Quero aproveitar para, em nome da companhia, agradecer a todos os colaboradores pelo empenho e dedicação, pois mesmo diante de todos os riscos, todos permaneceram firmes, atendendo aos milhares de clientes que passam pelas nossas lojas todos os dias, sempre com um sorriso no rosto e buscando a melhor experiência para o cliente. Estamos muito satisfeitos por chegar ao final de 2020 com o melhor resultado do ano, bem como com uma forte aceleração de vendas na Panvel, aliada a elevados níveis de satisfação dos nossos clientes. E estamos muito otimistas com o que nos espera em 2021. Quando nós olhamos no slide 2 os destaques, isso fica muito claro. O 4T20 teve destaque em vários aspectos. A venda da Panvel, ela cresceu 10,3% no trimestre, que já foi um crescimento muito robusto em cima de uma base muito forte do quarto trimestre de 2019. Quando nós analisamos o crescimento da venda da Panvel sob o aspecto apenas das lojas de rua, ou seja, aquelas lojas que não ficam dentro de estabelecimentos como shoppings, postos de gasolina, hospitais, etc., esse crescimento alcançou 18%, o melhor patamar do ano e um sinal claríssimo da evolução da nossa operação. Além disso, nós aceleramos a nossa expansão no último trimestre, abrindo 21 lojas, um recorde na história da companhia. O nosso digital permaneceu sendo o benchmark do mercado, chegando no último tri com 15,9% de participação na venda e um nível de serviço invejável de 97%. Nível de serviço entendido como entrega completa no horário combinado, né? Isso é um indicador que nenhum varejo farma tem. aceleramos o Panvel Clinic, que passou a ter um papel cada vez mais importante no nosso negócio. Em especial, quando nós olhamos todo o esforço feito em vacinação e em testes de Covid, o crescimento ele fica muito claro e é uma oportunidade muito grande que serve para 2021. E é importante reforçar que fizemos tudo isso ao mesmo tempo em que abrimos um novo centro de distribuição em São José dos Pinhais e mantivemos o nosso NPS num patamar extremamente alto, né? Ou seja, todo o esforço realmente valeu muito a pena. No slide 3, quero compartilhar com vocês um pouco da nossa história, a história do nosso crescimento consistente ao longo dos anos. Esses indicadores, eles mostram, né, de maneira inequívoca que a Panvel, ano após ano, nessa última década, vem crescendo muito forte a sua venda e a sua receita média por loja. Reforço que isso não é comum, né, nos outros players do varejo. É muito comum que os outros players tenham anos bons e anos ruins. E a verdade é que a Panvel vem crescendo consistentemente, sempre em cima de bases muito fortes. É uma companhia que nunca apresentou nenhum prejuízo na sua história. E esse track record é a plataforma que permite a Panvel continuar crescendo e evoluindo de maneira sustentável nos próximos anos. E falando em venda, no slide 4, a gente olha a evolução da receita bruta da Panvel. Essa evolução, como eu já comentei, ela se deu já em cima de uma base muito forte do 4T19, que teve um crescimento de 13,6%. Cabe destacar que quando nós descontamos, né, de novo, as nossas lojas dentro de shopping centers, né, dentro de hospitais e outros ambientes fechados, fica claro o forte crescimento e a forte recuperação ocorrida no quarto trimestre. Podemos dizer que o nosso maior concorrente em 2020 foram as lojas dentro, né, de estabelecimentos, as nossas lojas indoor. Tá? Esse é um ponto muito relevante para que realmente se entenda a nossa estratégia de expansão e se entenda o que aconteceu ao longo do ano. Começamos o 2021...
Vai ser minimizado agora.
Exatamente, um efeito que vai ser minimizado com a nossa expansão, que já no quarto trimestre, ela foi uma expansão já focada em lojas de rua, ou seja, totalmente alinhada em reduzir a relevância das lojas indoor. Neste mesmo sentido, quando nós analisamos a performance das nossas mesmas lojas e das lojas maduras, né, também estamos muito satisfeitos com o crescimento obtido, todos crescimentos muito robustos na ordem de 10,7% em same-store sales e 7,8% em mature same-store sales dentro do conceito de lojas de rua. São crescimentos, né, robustos acima da inflação e que mostram o ganho de produtividade. E, seguindo, falando um pouco de expansão, né, 2020 foi o ano de recordes. Nós abrimos o número recorde de lojas, 44 lojas no ano, e 21 lojas apenas no último trimestre de 2020. A partir do segundo semestre, começamos a testar com sucesso um novo modelo de loja com foco na classe média expandida, que é a loja Pop. Além disso, ampliamos muito a penetração das nossas dark stores, que são pilares fundamentais para o crescimento da nossa estratégia digital. Estamos muito satisfeitos com o ramp-up das lojas abertas em 2020, o que nos deixa seguros da capacidade da companhia em executar o nosso plano de expansão. Merece destaque outro ponto é que ao longo do ano podemos ver claramente ganho de market share em todos os estados da região sul. A Panvel está muito bem preparada para enfrentar a concorrência regional e nacional. Há muito espaço de crescimento em Santa Catarina, no Paraná e no interior do Rio Grande do Sul, visto que o mercado farma segue sendo extremamente pulverizado, com 50% ainda na mão dos pequenos, médios e dos associativismos.
E aqueles marcas consolidadas
também. Exatamente. Além disso, a nossa marca é conhecida na região, com o que faz com que os nossos retornos sejam cada vez mais rápidos, ano após ano, né? Lembro também que o estado de São Paulo segue tendo como foco a ampliação da nossa oferta via canais digitais. Estamos muito contentes com o resultado obtido naquele mercado e prontos para crescer muito mais dentro da estratégia digital. E por falar no digital, nós continuamos sendo o benchmark do varejo farma na penetração nos canais digitais. Nós chegamos a picos de quase 19% de penetração do digital ao longo do ano e fechamos o trimestre com 15,9% de participação. Seguimos como benchmark do mercado farma e ampliamos a nossa diferença em relação aos nossos competidores. Um ponto importante... Um ponto importante é que ao analisar a participação do digital em nossas operações, podemos ver que ela se mantém balanceada em todos os estados da região sul e em São Paulo vemos claramente que a participação de quase 60% está totalmente em linha com a nossa estratégia digital para a capital. Nosso volume de entregas e de downloads não para de crescer e todo esse arcabouço, né, está diretamente relacionado com a qualidade de entrega da nossa última milha, né? Temos, sem sombra de dúvida, a entrega mais rápida do varejo farma do Brasil.
É importante salientar que quando a gente fala de digital, a gente está falando de operação digital, né?
Uhum.
Nós não colocamos no número entrega de vizinhança, porque a gente entende que não é uma operação sustentável ao longo do tempo. Então a gente está falando de realmente operação digital. Entrega de vizinhança até acontece, mas não é considerado digital.
Perfeito. Conseguimos entregar em todas as cidades, né, em até todas as cidades que nós temos lojas, em até 2 horas. Como eu comentei, o nosso nível de serviço é de 97%. Hoje, né, aproximadamente 30% das minhas entregas já ocorrem dentro de 1 hora. Né? E para tornar isso possível, nós temos uma estrutura extremamente robusta, né, com quase 130 lojas delivery e mais 8 mini-CDs, que é um diferencial realmente no mercado. Né? Não é à toa que a Panvel consegue atingir esses indicadores invejáveis. Com muitos anos de investimento em tecnologia e processos, fomos a primeira operação farma do Brasil a colocar em prática o conceito Omnichannel em toda a sua rede desde 2015. Quando a pandemia surgiu, estávamos muito bem preparados para dar conta desse recado.
Outro ponto a salientar também é que a nossa dependência de marketplaces como Rappi e demais, ela é muito pequena, né? A nossa operação realmente é uma operação própria digital.
Perfeito. Fechando todo esse conceito, no slide 9, nós temos, né, trazemos para vocês a melhor experiência do cliente. Né? O círculo virtuoso da nossa estratégia digital se fecha quando medimos a satisfação dos nossos clientes conforme as informações disponíveis. A Panvel conseguiu aliar acelerado o crescimento no digital com a melhor experiência de cliente do varejo farma, medida seja através de NPS, seja através de Reclame Aqui. Continuamos também com as melhores notas dentro da App Store e do Google Play, em uma base que já conta com mais de 1 milhão de downloads. Né? E a busca pela excelência continua no nosso DNA. A Panvel segue investindo forte para digitalizar o seu cliente, conhecendo cada vez mais os seus hábitos de consumo e oferecendo cada vez mais ofertas personalizadas. E também estamos investindo forte na expansão do ecossistema de saúde, com a farmácia sendo o centro de todas as soluções de saúde do nosso cliente. No slide 10, vamos falar um pouco mais disso. Vamos falar do Panvel Clinic, que é a tradução do nosso ecossistema de saúde. Junto com a plataforma digital, esse foi um dos projetos que mais amadureceram durante a pandemia, tendo apresentado crescimento relevante durante todo esse ano. Estamos muito bem posicionados para capturar a grande mudança de hábitos do consumidor, que passou a ver a farmácia como um estabelecimento de saúde, com realização de vacinas e testes, e não apenas como um local para a venda de produtos. Nós ampliamos rapidamente o número de salas de atendimento, em especial para a realização de testes rápidos de Covid. A partir do último tri, vimos a quantidade de testes crescer exponencialmente mais de 11 vezes e esse comportamento segue muito forte nesse primeiro trimestre de 2021. Por sinal, já somos líderes em testagem Covid na região sul do país, com quase 1/3 do volume total. Também nos mantivemos líderes em vacinação na região sul e vamos ampliar ainda mais essa liderança em 2021. Deveremos ter pelo menos 60 salas de vacinação até o final de abril. E somente de vacinas H1N1, não estamos nem ainda falando de vacinas de Covid, somente vacinas H1N1, adquirimos mais de 140 mil doses, um crescimento de 250% em relação a 2020. Por falar em vacinas, cabe destacar o papel fundamental que a Panvel está fazendo junto com o poder público na vacinação das pessoas e dos profissionais de saúde. Nós fomos a primeira rede do Brasil a fechar parceria com o poder público para isso. Estamos fazendo essas aplicações neste momento para profissionais de saúde, né? E reforçamos o papel da farmácia e da Panvel especial, tá? Para realmente promover a saúde da população brasileira. Todas essas características fazem do Panvel Clinic, sem sombra de dúvida, um diferencial competitivo enorme e uma plataforma de crescimento fundamental para a Panvel nos próximos exercícios. E vamos falar de mais um benchmark nosso, que são os produtos Panvel. Né? Esse é outro pilar fundamental da nossa estratégia. Costumo dizer que a Panvel é a única rede do Brasil onde o consumidor pode literalmente levar a marca para dentro de casa. Um dos destaques do trimestre foi realmente a participação de produtos Panvel, que atingiu o recorde de 8,3% da venda do varejo, chegando no pico de 9,4% em dezembro. Nenhum outro player de varejo realmente tem essa participação. Esse sucesso passa pela estratégia da companhia em investir em produtos de qualidade e em linhas que se comuniquem com as necessidades dos nossos clientes, como a linha Dermative, que é uma evolução no sentido do dermocosmético, a linha Verte, que tem toda uma pegada de sustentabilidade, e o nosso Panvel Vita, que já é a marca de vitaminas mais vendida dentro das nossas lojas. São mais de 860 SKUs, muitos lançamentos, que além de reforçar a marca, reforçam a margem da Panvel, pois eles têm uma margem maior. Além disso, gosto sempre de reforçar que pelo menos 30% de tudo que é vendido pela Panvel é produzido pela nossa indústria, é produzido pelo Lifar. Essa estratégia verticalizada, além de garantir qualidade dos produtos, garante uma margem superior nos dois negócios.
Panvel Dermative é a primeira linha de dermocosméticos de marca próprias do setor no Brasil. Não se tem nenhum.
Perfeito. Falando de margem bruta, vamos para o slide 12. A Panvel segue posicionada como uma das margens brutas mais saudáveis do varejo farma. No ano, nós observamos uma pequena redução de 0,4 ponto percentual nessa margem, em especial por mudanças no mix de produtos causados pela pandemia, bem como pelo investimento em margem para alavancar vendas em regiões estratégicas e reduzir riscos de vencimentos. Quando nós olhamos as nossas despesas, né, isso já no slide 13, as despesas com vendas elas seguem muito bem controladas, mas é natural que ao longo de 2020 a Panvel tenha sofrido um pouco a perda de alavancagem. Entretanto, terminamos o ano muito bem nesse sentido, mesmo considerando os gastos adicionais para os tratamentos de Covid, a aceleração da nossa expansão de lojas e dos nossos canais digitais e a abertura do novo CD do Paraná. Fechamos o quarto trimestre com o melhor patamar no ano em despesas com vendas. Né? Nós tratamos muita naturalidade esse movimento na medida em que, de fato, o ano de 2020, além de ter sido um ano de pandemia, foi um ano de muito investimento para preparar toda essa plataforma de crescimento que já está acontecendo a partir do quarto trimestre. Quando nós olhamos as nossas despesas administrativas, elas se mantiveram sob rígido controle ao longo de todo o ano, sendo ligeiramente afetadas pelo aumento de gastos, como eu comentei, em áreas estratégicas, para justamente dar suporte ao crescimento da empresa. Esse controle de despesas e a alta produtividade fazem parte do DNA da companhia. Isso fica muito claro no slide 14. Pegando apenas dois KPIs, receita por funcionário e funcionário por loja, a posição de destaque em relação aos concorrentes ela é muito óbvia. E a análise de produtividade ela fica ainda mais rica à luz do nível de satisfação dos nossos clientes medidos aqui pelo NPS. Ou seja, a Panvel é única ao aliar alta produtividade e excelência no atendimento. Esse é mais um diferencial da nossa operação em relação ao mercado, fruto do investimento em processos, tecnologia e pessoas. Falando de EBITDA, né, no slide 15, graças a todas as ações já comentadas, obtivemos no quarto trimestre o melhor EBITDA do ano, representando 5% da receita bruta. Esse feito, considerando que o último trimestre viu uma forte aceleração da nossa expansão física e digital, é algo muito importante. Estamos fazendo investimentos estruturais no digital, capacidade de entrega e expansão, e por isso é natural que exista pressão na margem no curto prazo. Mas estamos preparando a nossa estrutura para crescimento de longo prazo. Quando nós olhamos o EBITDA do varejo, que é o resultado gerado pelas lojas, né, fica clara a robustez da nossa gestão. Ele se manteve no mesmo patamar elevado, mesmo tendo a pressão de margem que já foi comentada. O nosso lucro líquido no slide 17 é uma consequência de tudo que a gente falou. Fechamos também no melhor patamar, né, do ano, né, dentro desse quarto tri, equivalente a 3,1% da receita bruta, que foi o mesmo patamar do 4T19, que já é uma base muito robusta de comparação. Destaco que esse resultado de margem líquida continua posicionando o grupo de média como uma das melhores margens líquidas do varejo farma. Outro indicador que mostra a excelência da nossa execução. No slide 18, olhamos o ciclo de caixa, né? Ele está evoluindo trimestre após trimestre, já retornou aos patamares pré-pandemia. Cabe destacar que os nossos estoques eles estão ainda pressionados no quarto semestre devido ao nosso novo centro de distribuição e pela estratégia de reforçar estoques de medicamentos em nossas lojas, com foco em aumentar o nível de serviço e, por consequência, acelerar o crescimento da venda média por loja. Por sinal, já conseguimos observar efeitos positivos dessa estratégia a partir do 4T20, com a aceleração da nossa venda média. Senhores e senhoras, né, finalizada essa parte dos números, agora eu gostaria de estar compartilhando com vocês a nossa visão para 2021, né, e compartilhar os nossos pilares estratégicos. A gente sempre começa falando, antes de entrar na estratégia propriamente dita, falando dos nossos valores e do nosso propósito, que para nós é muito claro, é proporcionar saúde e bem-estar. Né? E tendo esse desafio de proporcionar saúde e bem-estar, nós temos o foco em o que podemos fazer de melhor. É essa visão de qualidade do Grupo de Med e da Panvel que permeia todas as nossas decisões. E essas decisões, elas são traduzidas através dos nossos pilares que estão no slide 21. Quando nós falamos desses pilares, né, nós estamos falando de digital, ecossistema de saúde, CRM, lojas novas, produtos Panvel e logística. A novidade desse ano de 2021 é que passamos a incluir oficialmente como pilar estratégico a responsabilidade social, traduzida pela sigla ESG. Nós vamos falar um pouco mais desse pilar em seguida. Começando a falar um pouco do digital e compartilhando com vocês qual é a nossa visão. O slide 22 traduz muito bem onde queremos chegar. Partindo do princípio que a farmácia está no centro de todo relacionamento de saúde com o cliente, a Panvel segue abrindo frentes que irão permitir que ela mantenha a liderança nos canais digitais do mercado farma. A inovação sempre esteve dentro do nosso DNA e o ano de 2021 começa acelerado com ótimos projetos. Esses projetos vão desde uma atualização completa de toda a experiência do usuário, através de um novo app e de um novo site, até a criação de novas modalidades de entrega, como por exemplo o split de pedidos, que por sinal é um primeiro tijolo para um projeto muito importante de 2021, que é o Marketplace. Quando nós falamos em Marketplace, quero deixar claro que nós acreditamos no modelo de marketplace vertical, focado em produtos e serviços relacionados com a saúde e o bem-estar do nosso cliente. Nossa plataforma já está em construção e deve entrar no ar no quarto trimestre de 2021. Com ela, vamos estar aptos a oferecer um range muito maior de produtos aos nossos consumidores, sem abrir mão de uma curadoria cuidadosa com sellers alinhados aos valores da Panvel. Há potencial de colocar no ar pelo menos mais 50 mil SKUs diferentes através desse projeto.
É importante ressaltar que é um marketplace que ele nasce dentro de uma plataforma madura de e-commerce, né? A gente vê alguns movimentos de criação de marketplace em plataformas ainda não tão maduras. Então, a gente entende a complexidade que é gerenciar um e-commerce e a complexidade que é gerar um marketplace. Então, acho que esse é um ponto importante.
E além disso, uma outra visão da Panvel é também estar ampliando a sua participação em marketplaces de terceiros. Nós fomos os pioneiros ao integrar a nossa plataforma com a do Rappi aqui no Brasil e hoje já estamos também operando através do iFood, através da B2W e da Amazon. Seguimos negociando novas parcerias e em breve poderemos trazer mais novidades. Mas por um lado, para explicar, a presença dentro de super apps como Rappi e iFood permite que a marca Panvel continue sendo relevante dessas plataformas, que são plataformas vinculadas com conveniência. E conveniência é algo que conversa muito bem com farmácia. Por outro lado, a presença dentro de marketplaces como B2W e Amazon permite a expansão dos canais de venda de produtos Panvel e abre caminho para vendas adicionais em territórios onde a Panvel ainda não tem uma presença física relevante. Para dar vazão a todos esses projetos e muito mais, a Panvel tem o Panvel Labs desde o ano passado. O Panvel Labs é uma estrutura, é uma plataforma através da qual nós acessamos diretamente startups do Brasil e do mundo. Hoje nós já temos mais de 200 startups conectadas, sempre focando em soluções de saúde. Muito do que vimos naquele mosaico do slide 22 está sendo desenvolvido dentro dessa estrutura de parcerias neste exato momento. E falando de Panvel Clinic, falando de hub de saúde, que também tem tudo a ver com digital, reforçamos a nossa visão e a importância dele para 2021. A importância dos serviços em farmácias deu um salto com a pandemia e com a mudança de hábitos do consumidor. E como eu falei anteriormente, a farmácia se transformou de maneira oficial em um estabelecimento de saúde. Isso não é mais uma aspiração, isso é uma realidade para a Panvel. Nós não temos a menor dúvida de que o mercado endereçável da farmácia aumentou, especialmente o mercado de prevenção, com vacinas e exames laboratoriais. Como eu já coloquei, nós já somos líderes nisso, tanto em testes quanto em vacinas, e nós vamos ampliar a liderança ao longo de 2021 com muito mais investimentos. Todos esses investimentos do mundo físico estão totalmente integrados com nossos canais digitais, que já desempenham um papel importante na venda de serviços também, como telemedicina, agendamento eletrônico de procedimentos, prescrição eletrônica e muito mais. Aqui eu gostaria de frisar que o modelo de negócio Panvel Clinic é um modelo que valoriza muito o poder das parcerias. Nós temos a visão clara de que a Panvel não é a melhor e nem vai ser a melhor em todas as etapas da saúde do consumidor. E, portanto, a chave é escolher os melhores parceiros e as melhores soluções. Trabalho que já fazemos desde o ano passado e várias parcerias já firmadas que já estão rodando. Nós acreditamos que as soluções de saúde se dão de forma local, sempre perto da casa do paciente. Essa visão expande muito o nosso mercado de atuação, pois precisamos ser os melhores em cada cidade onde atuamos, com as melhores parcerias e soluções locais. Aqui, quando a gente fala de hub de saúde, escala não faz diferença, mas a qualidade da parceria e a força da marca fazem muita diferença. Aproveito também por falar em Panvel Clinic para reforçar que dentro do conceito de campo de saúde, estamos reforçando a nossa estrutura responsável pela área de medicamentos especiais. Além de uma ótima oportunidade de venda, esse é um elo fundamental para a estratégia de fortalecer as parcerias que eu acabei de comentar, em especial com planos de saúde e hospitais. É mais uma frente de negócios que irá acelerar em 2021 com a criação de uma nova business unit. Falando agora um pouco de expansão, tá? Nós vamos, em 2021, acelerar nossa expansão física para 65 lojas, com foco na região sul. Mais de 95% desses pontos já estão totalmente prospectados e há um crescimento de quase 50% em relação a 2020. Como já abrimos 21 lojas apenas no quarto trimestre de 2020, estamos muito confiantes na nossa capacidade de entregar esse crescimento.
E é uma expansão que acontece numa empresa que tem um histórico muito sólido de resultados, né? Então, o que a gente pode esperar para daqui para frente é essa mesma entrega de resultados numa escala maior, né? Então, acho que esse ponto é importante ressaltar.
Perfeito. A gente está bastante atento, então, para todas as oportunidades em Santa Catarina, Paraná e interior do Rio Grande do Sul. Reforço que o nosso modelo de expansão, ele endereça bem a classe média expandida através de modelos mais populares e ele está focado em lojas de rua para reduzir a relevância das lojas dentro de ambientes fechados. Temos observado, e aqui a gente até traz também uma informação no nosso slide 26, que as lojas elas estão com ramp-up muito acelerado, estamos muito satisfeitos. A Panvel segue gerando excelentes retornos, como vocês podem ver pela evolução do ROIC das lojas no slide, chegando a retornos acima de 50% na maturidade. São números invejáveis e reforçam a nossa posição entre os players do varejo farma.
Acho que outro ponto importante também é que 2021, pelos nossos planejamentos aqui, é o último ano que a gente vai estar inaugurando em torno de 50% das lojas no Rio Grande do Sul. A partir do ano que vem, as lojas fora do Rio Grande do Sul começam a ter uma participação ainda maior, né? Então, o mercado endereçável, ele se torna bem maior, o risco de canibalização reduz bastante e, como a gente disse anteriormente, tanto em Santa Catarina quanto no Paraná, nós já temos marca forte. Então, a avenida de crescimento ela é bem significativa e o ramp-up que nós vamos ver em lojas, tanto em Santa Catarina quanto no Paraná, vai ser mais acelerado do que a gente viu anteriormente. Então, a gente está muito otimista com esse cenário.
Seguindo em frente, e para dar suporte a todo esse crescimento no mundo físico e no mundo digital, entrou em funcionamento o nosso novo centro de distribuição em São José dos Pinhais. Além dos ganhos de entrega, que com certeza vão aumentar bastante a nossa competitividade nos estados de Paraná, Santa Catarina e São Paulo, nós já vamos começar a capturar, a partir agora do segundo trimestre, ganhos no custo do nosso frete inbound, que vai aumentar bastante a eficiência da nossa despesa com vendas. Para quem quiser conhecer nosso CD em ação, nesse slide 27 nós estamos disponibilizando um QR Code com um link direto para um vídeo. Convido a todos para fazer esse tour virtual para conhecer melhor nosso novo centro de distribuição. Lembro que essa apresentação vai estar disponível depois do nosso call no nosso site Relações com Investidores. E chegando mais à reta final, quero destacar algo muito importante, muito relevante para nós, que é esse passo fundamental que a companhia está dando na questão de sustentabilidade, que passa a fazer uma parte fundamental da nossa estratégia. O Grupo de MED já pratica atitudes sustentáveis há muito tempo. Temos exemplos como o Troco Amigo, que no último ano distribuiu mais de 2 milhões de reais para vários hospitais, o uso de energia renovável. Nós somos a primeira rede do Brasil a operar em larga escala a energia renovável, e o programa Destino Certo sobre o correto descarte de medicamentos vencidos. A diferença é que agora as decisões de negócio passam a incluir os temas de responsabilidade social, sustentabilidade e governança como elementos-chave. No slide 28, nós compartilhamos com vocês a nossa visão dos quatro pilares para a nossa estratégia. Em primeiro lugar, nós temos o pilar da nossa gente, que tem por objetivo olhar para os nossos colaboradores. Depois nós temos os nossos clientes, onde reunimos ações voltadas para a privacidade de dados e para a promoção de saúde, que é algo 100% alinhado com o nosso propósito. Nossos parceiros reforçam a responsabilidade do grupo de média, a responsabilidade da Panvel, em também levar a cultura de ESG para todos os stakeholders da empresa. E quando a gente fala do pilar da nossa casa, nos preocupamos com a preservação do planeta e de tudo que há nele. Aqui nós falamos de energia renovável, ampliação do programa de descarte de medicamentos, uso consciente de recursos e gestão de resíduos. Todos esses pilares eles foram construídos em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU e passa a ser um dos nossos guias de conduta ao lado dos nossos valores.
Foi um trabalho muito minucioso. Contratamos uma consultoria de primeira linha, inclusive fez trabalho para nós, a empresa que é benchmark nisso, que na nossa opinião é Unilever. E vamos lançar a plataforma em breve, com metas claras e alto grau de transparência com relação a ESG. Porque a gente entende que, de fato, daqui para frente ele vai ser cada vez mais um fator decisório na cabeça do consumidor, na escolha da marca com a qual ele vai transacionar. Então, a gente entende que é inviável fora desse jogo. E o varejo em si tem uma oportunidade única como um fator educacional, porque como a gente transaciona com um número muito grande de pessoas, nossa capacidade de transformação no comportamento das pessoas ela é altamente elevada. Então a gente não pode perder essa oportunidade de fazer a diferença no meio ambiente, na sociedade e em termos de governança.
Finalizando a nossa apresentação no slide 29, nós resumimos um pouco, então, do que é essa visão para 2021. Em primeiro lugar, reforço uma visão de um crescimento muito consistente de vendas nesse ano, seguindo aquela tendência que nós já mostramos. A venda já iniciou o primeiro trimestre de maneira acelerada. A companhia e a nossa estratégia está muito focada no aumento da venda média por loja. E para fazer isso, nós contamos com várias plataformas. Uma delas é o nosso digital, que vai acelerar ainda mais dentro de 2021. Seguimos fazendo investimentos pesados em tecnologia e infraestrutura de entrega. Muito foco na experiência do cliente, a gente não pode descuidar disso. E vamos, através das iniciativas de marketplace, ampliar de uma maneira significativa as SKUs que nós oferecemos. Vinculado a isso também nós temos o crescimento e o ganho de relevância do nosso ecossistema de saúde. Como eu comentei, o mercado endereçável é muito maior. Novas parcerias e soluções estão surgindo a cada dia e nós vamos acelerar muito essa parte de medicamentos especiais. Além disso, não vamos esquecer que também para suportar todo esse crescimento de vendas no digital, vamos reforçar a nossa aceleração na expansão de lojas físicas, foco na região sul, foco na interiorização. De uma maneira, então, resumida, é um ano em que nós enxergamos um crescimento robusto de vendas e ainda é um ano importante de investimentos para a companhia, em que nós estamos criando e trazendo novos elementos para essa plataforma de longo prazo. Aqui eu encerro essa fase da nossa apresentação. Agradeço novamente a presença de todos e nos colocamos agora à disposição para as suas perguntas. Muito obrigado.
Obrigado.
Muito bem. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone. Você também poderá fazer perguntas pelo webcast. Basta digitar o conteúdo ao lado esquerdo da sua tela e clicar no botão enviar. A primeira pergunta será do Gabriel Simões, do Itaú BBA. Gabriel, bom dia.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Obrigado por pegar minhas perguntas. Na verdade, tenho duas aqui. Então, primeiro, eu queria entender com relação às aberturas novas aí das lojas POP. Então, se você pudesse dar um pouco mais de detalhes sobre a performance dessas lojas e qual o potencial que vocês acreditam ter para esse tipo de loja dentro do portfólio. Então, se vocês entendem que isso pode ser chave para aumentar o market share de vocês em regiões em que vocês já atuam ou facilitar a entrada em outras regiões. E aí, qual a relevância, pensando para frente, que essas lojas devem ter no portfólio da empresa como um todo? Então, pensando nessas novas aberturas e esse foco de vocês também em colocar mais lojas desse tipo na rua, tá? E a segunda pergunta com relação ao e-commerce, tá? Então, a gente tem visto esse crescimento super acelerado, super forte do e-commerce de vocês e vendo aí as lojas apoiando a logística. E a gente vê o e-commerce crescendo mesmo com o crescimento de venda de lojas nesse quarto trimestre, né? Então, e representando uma parte relevante ainda das vendas de vocês. Então, eu queria entender se existe algum tipo de revisão no plano de aberturas de vocês de lojas, pensando no médio prazo, e aí com a cabeça de que um e-commerce estruturalmente maior possa evitar a necessidade de um adensamento maior em algumas praças. Eu queria entender a cabeça de vocês com relação a isso, por favor. Obrigado, pessoal.
Perfeito, Gabriel. Muito obrigado pela pergunta. Vamos então começar pela parte das lojas POP. Nós estamos muito satisfeitos com o retorno obtido das lojas que nós abrimos em 2020. Tá? Elas são lojas que rapidamente, na sua maioria, se já não passaram, já estão muito próximas da nossa venda média por loja do grupo. Tá? Isso é um indicador muito importante de que a gente acertou ponto e acertou modelo de loja. Tá? Esse primeiro modelo de loja POP que nós criamos em 2020 foi um modelo com uma característica visual muito mais chamativa, uma chamada promocional, alteração de mix, né? E permitiu que a gente de fato colocasse lojas em locais que antes a gente pensaria duas vezes antes de colocar. Tá?
Ela se mostrou muito efetiva na atratividade comercial, no fluxo de pessoas, no atender uma classe média mais expandida. Funcionou o modelo, a gente entende que sim, que ele aumenta o mercado endereçável, inclusive no Rio Grande do Sul também, porque ele aumenta daqui a pouco alguns bairros os quais a gente não estava olhando. O modelo agora está passando por uma revisão de CAPEX, né? Porque a gente entende que a gente acertou na proposta de valor de tornar a loja atrativa, mas agora a gente precisa ajustar ela para ela custar mais barato. Tá? E sim, é um modelo que a gente entende que ele veio para ficar. Tá? Então, o bom é que a gente acertou de primeira, né? Então,
é isso aí.
Não teve refação.
É isso aí. Quando a gente olha para 2021, aproximadamente 20% ou 25% das aberturas elas vão ser em lojas nesse modelo. Como o Júlio comentou, a gente está já pensando numa loja POP 2.0, né? Mas seguindo a mesma proposta de valor. Tá? E a gente entende que esse modelo vai continuar conosco. Como sempre, nós somos extremamente flexíveis em termos de modelo, né? Nós temos vários modelos de loja para justamente atender várias camadas da população. E nós vamos seguir com essa estratégia, né? Para continuar crescendo nas regiões onde nós já atuamos e em novas regiões também. Pegando a pergunta agora do e-commerce, ela é bastante interessante, tá? De fato, nós temos dentro da nossa plataforma de com, ela é uma plataforma que ela é totalmente uma gêmea da nossa estrutura física, tá? Ela cresce a partir da nossa estrutura física, das nossas lojas, das nossas dark stores. Quando a gente olha no médio prazo, tá, o crescimento do e-com na base que se apresenta, eventualmente pode fazer com que lá na frente a gente não tenha necessidade de abrir tantas lojas físicas. Porém, a nossa visão de curto prazo é que a loja física ainda permanece tendo um papel extremamente relevante.
E a questão é que, como eu me referi anteriormente, o nosso foco da expansão agora nos próximos anos é Santa Catarina e Paraná, né? Então, nós temos ali um mercado endereçável super grande, então Não é momento de revisar número de abertura de lojas. Mesmo a loja física tem um papel preponderante, ela de fato é um apoio para o e-commerce. Hoje, na nossa opinião, nós temos sim, nas cidades onde a gente está presente, a entrega mais rápida do Brasil. A gente entrega em mais de 125 lojas em menos de 2 horas, né? Inclusive na cidade de São Paulo. Aí sim, em São Paulo eu entendo que existe sim um mercado muito interessante que não necessariamente vai exigir que a gente tenha um adensamento grande de lojas. Nós inauguramos no ano passado, em outubro, Antônio, foi isso?
Outubro, o mini CD novembro.
Em novembro, o mini CD em São Paulo. São 3 mil metros quadrados no coração de Perdizes, que está hoje entregando em menos de 2 horas na cidade de São Paulo. A gente está vendo uma aceleração até acima do que a gente estava planejando de crescimento de vendas dessa unidade, particularmente. Em São Paulo, sim. Em São Paulo, a gente entende que não vai existir uma necessidade de adensamento muito grande. Mas São Paulo não é a nossa estratégia de curto prazo, né, a não ser na parte de e-commerce. Então, nós vamos continuar, assim, abrindo bastante lojas, né, 65 esse ano, provavelmente um número parecido em 2022, porque o nosso mercado endereçável nos próximos anos, ele é muito atrativo, né? E como eu estava me dizendo hoje, nós já temos marca forte, tanto em Santa Catarina quanto no Paraná. Então, nós vamos estar colhendo bons resultados com a expansão física nos próximos anos.
Perfeito, pessoal. Obrigado pela resposta.
Obrigado.
Muito bem. A próxima pergunta será do Gustavo, do Bradesco BBI. Gustavo, bom dia.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. E parabéns pelo resultado. Eu bem forte, bem interessante. Eu acho que são duas perguntas aqui do nosso lado, pessoal. São perguntas, acho que são recorrentes para vocês, mas acho que vale ser explorado. A primeira é sobre o market share, né, que vocês têm. Vocês até comentaram no release, acho que teve um crescimento. Mas o pessoal vem perguntando um pouco da competição. A gente sabe que Raia está um pouco mais agressiva, você tem a São João que cresceu um pouquinho mais também. Mas como que vocês veem? Se vocês devem dar um pouco de visibilidade para a gente, um pouco de entendimento de números de market share também. E uma segunda questão, que também é recorrente, é a questão dos investimentos de CAC para aderir essas pessoas no digital, né? Tá com uma plataforma bem interessante digital, você tem o mini CD, o Dark Store em São Paulo, capturando grande parte de receitas pelo digital. Como que vocês veem o CAC nisso? Está tendo uma disputa maior no digital, um desconto maior, significativo para mexer na margem? Obrigado, pessoal.
Ok. Obrigado pela pergunta, Gustavo. Vamos então começando a falar um pouquinho sobre o mercado e market share. Tá? O que nós observamos ao longo de 2020 é que trimestre após trimestre, a Panvel ela foi ganhando market share na sua região de atuação. É claro que quando nós olhamos o segundo tri e o terceiro tri, até pelos efeitos da pandemia que pegou as nossas lojas indoor, é natural que a Panvel tenha recuado um pouco. Mas nós recuperamos essa tração, tá? Especialmente no quarto tri, ganhamos market share, nós estamos, né, mantendo a nossa posição muito forte no Rio Grande do Sul e ampliando o nosso market share tanto em Santa Catarina quanto no Paraná, né? Nesses dois estados em especial há bastante espaço quando nós olhamos para esses números, tá? Bastante espaço mesmo quando nós olhamos para o Rio Grande do Sul. Nós também verificamos que há muito espaço dentro do interior do estado e na região metropolitana, certo?
Porto Alegre, eu poderia dizer que nossa estratégia é manter o market share, né?
Exato.
Tem mais de no sell-in, sell-out, mais de 40% de share. No interior do estado tem algumas cidades que a gente entende que existe um gap que a gente pode estar perseguindo. A gente entende que um número saudável de market share ele gira em torno de 20%, né? Mais que isso custa muito caro e pode ter alguma canibalização. Então a gente termina ficando nesses 20% de share como objetivo em cada cidade. Agora, como a gente estava falando do Santa Catarina e Paraná, a gente pode esperar, vocês podem esperar também um crescimento de share da Panvel nos próximos anos super significativo. Então, acho que market share daqui para frente vai ser só notícia boa, né?
Exatamente, exatamente. Pegando um pouco do digital em São Paulo, né, é natural que no digital em São Paulo se façam investimentos, né? Investimentos em marketing digital, investimentos em margem bruta, né? E estamos fazendo os investimentos para justamente, né, fomentar o crescimento e ganhar cada vez mais escala. Nós estamos muito satisfeitos com os resultados, porque as vendas em São Paulo elas vêm crescendo de uma maneira muito robusta, 50% mês após mês. Tá? Então os resultados eles estão ali, mas naturalmente existe um custo de aquisição maior quando a gente fala no digital do que um custo de aquisição na loja física.
Agora, no que tange a pergunta da margem, a nossa operação digital ela é super rentável. Até porque, de fato, ela é sustentada pela loja, né? Então a logística já está ali, né? A gente já leva todos os dias mercadoria para as lojas, então não representa um custo adicional. E é uma entrega de última milha, né? Uma entrega no raio de 3 quilômetros, talvez um pouco mais em algumas praças, mas a gente tenta deixar sempre uma entrega de curto raio, né? Porque a gente entende que esse custo ele é viável. E como a gente tem um serviço muito bom, né? A gente entrega em menos de 2 horas em todas as cidades onde a gente está presente, a pressão de margens ela não é significativa. A gente consegue ter políticas de preço no digital muito parecidas com o que a gente tem em loja. Então, o crescimento digital ele é um crescimento saudável. Né? A nossa expectativa para esse ano é que essa participação digital, inclusive, ela cresça 1 ponto percentual com relação ao ano passado, né? Em função desses investimentos, em função do novo app, em função do novo site, em função do marketplace, em função das novas aberturas. Tem mais 2 dark stores para serem inauguradas, né, nesse ano de 2021, totalizando 10 no total. Então, investimento em logística, investimento em experiência do consumidor, investimento em dados também, que é um tema importante também, que a gente vem engajando cada vez mais o consumidor dentro das nossas plataformas digitais e aumentando conversão, aumentando fidelidade. Estamos para lançar também uma PBM própria aqui também, onde a gente vai ter preços pré-negociados para cada cliente em termos de uso contínuo, uma aderência grande ao digital também, talvez alguns serviços de assinatura também a gente pode estar vendo durante o decorrer do ano. Então, a nossa visão do digital ela é extremamente positiva e a gente entende que sim, que loja mais digital é uma equação muito saudável.
Perfeito, perfeito, pessoal. Muito obrigado. Sinto completo a resposta.
Obrigado, Gustavo.
Muito bem. Na sequência, teremos conosco a pergunta do Atos, do Banco Inter. Atos, bom dia.
Bom dia, pessoal. Parabéns aí pelo resultado. Aqui do nosso lado são 2 perguntas. A primeira é a questão do e-commerce, que a gente viu que vem muito forte em São Paulo e poucos, assim, depois vem dividido, né? Metade em São Paulo, metade vem dividido entre os outros 3 estados. A empresa está com alguma estratégia focada para aumentar essa penetração nos estados onde ela já tem uma presença digital mais forte, específica? E a outra pergunta é se vocês puderem falar um pouco sobre como que vocês estão vendo a entrada da Raia, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Agora com a inauguração de um novo centro de distribuição no estado, e assim, eles falaram também que estão com uma visão mais de ir para o interior do Rio Grande do Sul, né? Como que vocês estão vendo esse aumento da competição? Obrigado.
Vamos começar pelo fim, com relação à Raia. Na cidade de Curitiba, nós fomos o entrante em 2010, né? Ela já estava presente lá e hoje a gente tem praticamente o mesmo número de lojas que eles. Tá? Na cidade de Curitiba, um tem 42, outro tem 40.
Isso, a diferença é muito pequena.
40, 45, enfim, são números muito, muito parecidos. A gente compete com eles, a gente entende que existe espaço para as 2 empresas, são empresas admiráveis, evidentemente que a gente tem uma visão mais positiva da nossa experiência de loja, do nosso e-commerce, da nossa marca própria, do nosso atendimento. A gente entende, né, na nossa opinião, evidentemente, que é uma experiência superior, né? As pesquisas que a gente faz nos dizem isso também. Então, não nos preocupa, né? Não nos preocupa essa questão da expansão deles mais acelerada aqui. Eu acho que é um tema que não é, vamos dizer assim, evidentemente que vai existir, mas não é algo que esteja exatamente no nosso radar, né? A gente está num segmento altamente competitivo,
sempre
com um número de players muito grande, um mercado ainda muito pulverizado, né? Um volume muito grande de players individuais, independentes. Então a gente entende que o mercado interessável ele ainda é muito grande, independente de ter um player novo no mercado. Nós nos consideramos uma empresa multirregional, né? A gente já está presente em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e a gente enfrenta concorrentes nacionais e concorrentes regionais também, muitas vezes, inclusive, muito fortes, né? Tanto aqui no Rio Grande do Sul, quanto em Santa Catarina e Paraná. Então, independente da entrada deles, a gente precisa estar atento também para esses concorrentes regionais também, que são, inclusive, mais fortes do que RAI aqui no, na região sul. Né?
Perfeito. E a segunda parte da sua pergunta foi sobre o e-commerce, né, Atos? Nós vamos crescer mais em São Paulo, com certeza. Estamos criando a plataforma lá, seja com o Mini CD, seja com outras lojas, seja com a nossa estratégia de marketing digital também e serviços. Quando a gente olha as demais regiões, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nós vamos ampliar, estamos trabalhando para ampliar a presença do digital, mas como são áreas em que naturalmente nós temos um adensamento de lojas físicas muito maior, nós não iremos chegar naquele patamar de 50% do digital, pelo menos não estamos visualizando isso no curto e médio prazo. Né? Mas, dito isso, há bastante espaço ainda para crescer, há muito interior desses três estados para evoluir ainda mais, e com todos os serviços que nós estamos colocando à disposição de entrega, né, de qualidade de app, site, marketplace, né, essas metas estão estabelecidas e a gente vai estar apresentando números ainda melhores ao longo de 2021.
Perfeito, pessoal. Obrigado.
Muito bem. Lembramos a todos os convidados que, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone. Caso queira, pode também realizar uma pergunta através do webcast. Basta digitar o conteúdo ao seu lado esquerdo e clicar no botão enviar. A próxima pergunta será do Felipe, do Banco Safra. Felipe, bom dia.
Bom dia, obrigado pela oportunidade de fazer perguntas, parabéns pelo resultado. Eu acho que ficou super clara aí a estratégia de vocês, expansão de loja, confiança do time na expansão dos próximos anos. O que eu queria entender um pouco é para 2021, se vocês já estão vendo algum tipo de canibalização. Vocês estão conseguindo medir algum nível de canibalização no Rio Grande do Sul? Eu sei que a gente sabe aqui que a venda média por loja tem apresentado um crescimento, mas eu queria saber como é que vocês estão vendo em relação a esse ponto, especificamente aí para 2021.
Perfeito. Obrigado pela pergunta, Felipe. O tema canibalização é extremamente relevante para nós e o nosso modelo de expansão ele já leva isso em conta para justamente definirmos da melhor maneira possível os locais em que nós vamos abrir loja. Uma parte relevante da nossa expansão, ela realmente está focada em locais em que, após nossos estudos, a gente verifica que há uma possibilidade de canibalização menor. Tá? Isso vale tanto para o interior do Rio Grande do Sul, quanto para Santa Catarina, quanto para o Paraná, onde existe ainda um market share muito relevante para ser buscado. Então, sim, estamos bastante atentos nisso, endereçamos bem a canibalização através de cada estudo de loja, inclusive quando a gente fala em aumentar o nosso mercado endereçável através da classe média estendida, né? Desculpe, expandida, né? Através da loja popular. Nós vamos também estar expandindo para locais em que, com certeza, o risco de canibalização ele é bastante baixo. Então, esse é um dos elementos-chave da nossa expansão, é uma das coisas que o time mais olha e mais cuida no momento da decisão, e entendemos que isso está bem monitorado e bem controlado.
Perfeito, super claro, obrigado.
Muito bem. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Dessa forma, retornamos a palavra ao Sr. Antônio Napp para as considerações finais. Sr. Antônio, por favor.
Ok. Pessoal, reforço então o agradecimento pela presença de todos. Agradeço novamente todas as perguntas recebidas. Né? Finalizamos esse call reforçando a nossa visão de muito otimismo para 2021. É um ano que começou com alguns desafios, mas ele começou muito acelerado no nosso negócio. Há muitas oportunidades que estão vindo com toda essa parte de cuidados da saúde, toda essa parte de serviços, sem falar nos temas de digital e expansão de lojas. Então, novamente, agradeço a todos, desejo principalmente muita saúde, né? E as demais perguntas que estão no webcast, depois o nosso time de RI vai estar respondendo para cada um.
Também agradeço a todos a presença, as perguntas também, porque nos ajudam a refletir, fazer uma gestão cada vez melhor, né? As perguntas são importantes para a gente. E efetivamente, a visão é muito positiva, o ano começou muito bem. A gente entende que esse ano vai ser um ano, o que a farmácia sofreu no segundo trimestre do ano passado, a gente entende que esse vai ser o ano da farmácia. Né? A farmácia efetivamente ela está se consolidando como uma parceira importante do segmento da saúde. A gente vê isso claramente em lojas. Né? Então, se 2020 foi o ano do setor alimentício, a gente entende que 2021 vai ser o setor da farmácia.
Muito bem. Assim, o Conference Call da DMED está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.